Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos aqui para fazer a apresentação da conclusão das investigações de um caso que restou apurado que se trata de um homicídio envolvendo uma senhora que teria jogado um bebê em uma lata de lixo de um banheiro em um shopping aqui em Contagem. O fato ocorreu no dia 6 de agosto. Prontamente, a equipe, ao tomar ciência dos fatos, da Delegacia de Homicídios, a equipe da doutora Elisa, colheu as imagens e, através lá das imagens, conseguiu identificar o veículo de um aplicativo de transporte. E, através desse veículo, nós chegamos à autora desse crime bárbaro. Trata-se de uma criança do sexo feminino. Foi noticiado que a criança teria de 7 a 8 meses, mas, na verdade, era uma criança já formada, de 37 semanas. Uma criança sadia, totalmente sadia. E, então, a equipe da doutora Elisa, de uma forma brilhante, chegou à autoria desse crime bárbaro de forma imediata, célere, dando a resposta aí a esse crime, né, que choca, né? Uma coisa realmente chocante. Ela foi autuada em flagrante, no período aí antes de 24 horas, né, de completar as 24 horas. A doutora Elisa vai dar aqui os detalhes. Foi uma investigação assim, que a Polícia Civil utilizou de diversos recursos. Tá? Nós tivemos contato, inclusive, com o legista que fez a necrópsia, para justamente a gente ter a certeza de que se tratava mesmo, de fato, de um homicídio. Tá? Então, a doutora Elisa vai passar aqui todos os detalhes dessa brilhante investigação, tá bom?
Bom dia, obrigado, doutor. Bom, nós tivemos a notícia, a equipe investigativa teve a notícia de que foi encontrado inicialmente um feto na lixeira de um hipermercado aqui em Contagem. A equipe de pronto se deslocou até esse hipermercado, verificou-se uma criança formada, a partir daí a perícia começou a ser realizada. Por meio do circuito de monitoramento, circuito de câmeras, foi possível chegar ao veículo, que era o veículo de uma locadora, que estava sendo utilizado por um motorista de aplicativo, que nos forneceu o endereço da suspeita. A equipe se deslocou até esse endereço, a encontrou, a reconheceu por meio das filmagens, a interpelou, chamou pelo nome dela, ela atendeu e de pronto ela confessou os fatos. Ela disse que estava faxinando a própria casa, quando entrou em trabalho de parto, um trabalho espontâneo. Essa criança nasceu, segundo a versão dela, sem vida. Ela, sem saber o que fazer, envolveu essa criança em um lençol, colocou essa criança em cima da cama e, em seguida, dentro do guarda-roupas. Horas depois, quando o companheiro a convidou para ir ao shopping, ela viu a possibilidade de descartar essa criança em um local distante daquele que ela tinha cometido o crime. Fato é que ninguém da família sabia sobre essa gravidez, não havia qualquer peça de roupa ou algo que sinalizasse uma gravidez, a presença de uma criança naquele local. Ela disse em oitiva que a intenção era ter essa criança no interior. Ela estava em uma crise, segundo ela, no casamento, ela queria sair de Belo Horizonte, mas como a criança veio ao mundo antes do planejado por ela, ela, sem saber o que fazer, cometeu esse ato. Num primeiro momento, o marido também foi investigado, o companheiro também foi investigado, mas não restou comprovado qualquer participação dele. Em uma segunda oitiva, ela nos confessou que, de fato, essa criança teria sido fruto de um relacionamento extraconjugal. E aí, de fato, sem saber o que fazer, ela fez o que fez. A nossa dúvida inicial era se tratava de um aborto, ou de um homicídio, ou ainda de um infanticídio. Quanto ao aborto, restou descaracterizado, porque foi uma criança que nasceu, né? Não foi um feto, era uma criança, de fato, formada. Ao infanticídio também, pela concatenação lógica dos fatos, o que ela fez, todos os testemunhos disseram que ela estava muito tranquila depois, que não havia qualquer tipo de incidência do que nós chamamos de estado puerperal. Claro que isso vai ser comprovado pela perícia, mas nós, com alguma experiência, já verificamos nesse primeiro momento que esse estado puerperal não estava presente. Nos restou, portanto, o homicídio. Ela foi indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil e por asfixia, que o médico legista já comprovou. Essa criança foi asfixiada. A gente não sabe ainda esse meio, se foi pelo lençol na hora de envolvê-la, se foi, né, por um mecanismo de constrição com as mãos, mas essa criança foi asfixiada. É uma prova objetiva, não tem como refutá-la. Então, essas duas qualificadoras, motivo fútil e asfixia, além da causa de aumento de pena, pelo fato da criança ser menor de 14 anos e ocultação de cadáver. Esse foi o indiciamento dela. Agora nós aguardamos o resultado das outras perícias, porque foi feita a aplicação de luminol para comprovar os fatos e para entregá-los da forma mais redonda possível à justiça pública.
Qual é a idade dela?
Salvo engano, 29.
Ela mora em Contagem mesmo?
Contagem.
E ela chegou a declarar como que ela fez ali, falou com o marido que é o banheiro...
Não tinha ninguém em casa. Não havia ninguém em casa, ela faxinava a casa.
Na hora que ela foi passear com o marido... No shopping, no momento que ela levou.
Ela colocou a criança em uma bolsa dessa de mulher, não foi uma mala, uma bolsa como as que nós utilizamos. Colocou essa criança dentro dessa bolsa e volta numa fronha. Ela disse: vou ao banheiro. Ela chegou a esse banheiro, entrou no banheiro para portadores de necessidades especiais. Eram banheiros individuais nesse supermercado. Do sexo masculino, ela conferiu nas câmeras, entrou. Demorou o tempo usual de que alguém faz, né? Vai ao banheiro. Voltou e nada ficou. Não teve nenhum indício, assim, o companheiro disse que não desconfiou de nada, no outro dia ela estava normal, foi à casa da tia, então não houve qualquer suspeita, se não fosse o encontro desse corpo pela equipe responsável pela limpeza, não haveria qualquer suspeita desse trabalho de parto.
Mas ele não sabia que ela estava grávida?
Não, não sabia.
Dentro de casa não havia uma peça de bebê, nada de, que indicasse que ela...
Isso acontece,
um enxoval.
Era cheinha?
A complexão física dela não permite saber que estava grávida. Existem mulheres também. Existem mulheres que dilatam mais o abdômen, outras menos. Então, não era possível saber que ela estava grávida.
Sim.
Né?
Doutora, ela confessou em que momento a criança morreu? Foi logo depois do nascimento?
Ela disse que a criança nasceu morta, espelhando sangue pela boca. Foi a versão que ela nos apresentou, de que ela achava que a criança estava morta. Pelo que o médico legista nos disse, isso foi descaracterizado porque essa criança respirou, ela foi asfixiada.
Doutora, essa mulher, ela é casada?
Com
esse cara que foi com ela no shopping?
Sim, na verdade não casada legalmente, mas são companheiros.
Sim,
há mais de 10 anos, são 11 anos já de união.
E a gravidez não é dele?
Eu não posso testar isso, porque ele se recusou a fornecer material genético, né, para comprovarmos a paternidade. Isso já foi solicitado, a gente não pode fazer nenhum tipo de obrigatoriedade nesse sentido.
Ela
disse que existe uma grande possibilidade, se não com certeza, desse filho, dessa filha, dessa menina ser de outra pessoa, de uma terceira pessoa, que ela tem um relacionamento absolutamente ocasional.
E o casal tinha outros filhos?
Um menino de 10 anos, mas ele não estava aqui em Belo Horizonte. Por conta da pandemia, ele tinha ido para o interior. Então, ele também não estava ciente de nada disso.
Ela trabalha, essa mulher?
Trabalha, trabalha.
Ela
tem, inclusive, tem curso superior. Ela trabalha, acho que no momento ela estava como caixa.
Caixa.
Trabalhando como caixa.
E ela tem formação em quê?
Não, eu não sei te falar agora, não me lembro. Não me recordo.
Como que esse pai reagiu, esse marido reagiu?
Estava muito tranquilo.